Alô, você que está ouvindo aqui mais um Nerd Debate num formato um pouco diferente, não é verdade? Onde é que nós estamos, Del?
Oi, oi, hoje a gente está na Cookie Stores, a unidade de uma pessoa, fica pertinho do busto aqui, uma delícia. Eu particularmente estou aproveitando o meu milkshake de matcha, maravilhoso. E o Luiz ainda nem decidiu o que pedir, absurdo.
Então está eu, Luiz Felipe, aqui, o apresentador de sempre no Nerd Debate, Delzinha, que deu a ideia da pauta.
Hoje a gente vai falar de uma coisinha que dá fome, uma coisinha que angustia totalmente, a série maravilhosa The Bear.
E fazendo aí quase uma experiência imersiva, né? Estamos aqui num restaurante para fazer um podcast sobre o restaurante, então todos os áudios de fundo do restaurante... Não é nada de edição, não é nada inserido na edição, efeito sonoro, nada, é tudo natural aqui.
Inclusive, obrigada, Cookie Stores, por ter autorizado isso. Agradecemos, queremos brindes, queremos muitos cookies, muitas bebidas deliciosas.
Theo, e aí, por onde... Assim, The Bear foi uma série que eu só fui assistir depois que a primeira temporada tinha acabado, porque eu vi muita gente falando, né? Aqui no Brasil ela está disponível na data que a gente está gravando na Star Plus, as duas temporadas. Mas a gente não sabe como vai ser no futuro, porque a Star Plus está com planos de ser encerrado no Brasil e vai ocorrer, parece que, uma anexação à Disney Plus, que já é o que ocorre nos Estados Unidos. Eu não sei como vai ser, mas na data que a gente está gravando, está na Star Plus.
Quase certeza que vai para Disney Plus o The Bear. Então talvez a terceira temporada a gente tenha que assinar a Disney, não é mesmo?
Eu não sei se vai ser uma aba lá diferente, com restrição de idade, enfim. É um mistério como é que vai ser essa separação, né? Mas me pegou de surpresa. É uma série que eu não esperava absolutamente nada. Inclusive por o que uma amiga minha que mora no Canadá, chamada Fernanda Aranha, que ela é mestre de cozinha, mestre cuca.
Olha só.
Saiu daqui formada e tal, foi pra lá, é mestre lá no restaurante e tal. Ela é tipo o Carme, só que lá.
Espero que não igual o Carme.
Não igual o Carme. Mas ela que primeiro ouvi falar das pessoas que eu conheço, sabe? E eu esperava uma coisa totalmente diferente, porque eu pensei que é uma parada... Eu pensei que envolvia a máfia.
Máfia?
É.
Por quê?
Não sei, eu pensei que era algo assim, é um restaurante que tem uma ligação com a máfia russa e tem alguma complicação aí e envolve o dia a dia do restaurante e a ligação com a máfia, era o que eu esperava.
Máfia russa?
Não, é porque eu olhava o Carme e pensava que ele era italiano, sei lá, aí por algum motivo eu pensei que tinha envolvimento com a máfia italiana e máfia russa nos Estados Unidos, enfim.
Você, de certa forma, acertou um pouco porque ele é de família italiana. A gente tem na segunda temporada um episódio só com essa temática do jantar com os sete peixes. Porque isso é uma tradição italiana.
E eu acho que em algum momento existe alguma citação de máfia, mas não é nada muito aprofundado. Assim.
Não, é do lado do restaurante deles, tem uma pequena gangue ali e o Rich também vende cocaína, não é mesmo?
E o irmão dele tinha alguma coisa errada também.
Sim, assim, o Michael.
Também tinha... essa questão, né? Então, assim, toda essa parte meio que fica um pouco à margem da história. Não é o principal, né? Porque o principal é o caos.
Sim.
O urso, The Bear, a base dessa série é o caos na cozinha, né? No dia a dia ali daquela...
E como isso reflete o caos da pessoa também. Porque reflete muito o tanto que você não consegue lidar com sua vida pessoal, você foca no profissional, mas é igualmente caótico. Então, a gente tem como sinopse o Carme, né? Que a gente já... lançou aqui na conversa, que é o nosso protagonista. Ele é um chefe de cozinha. Ele larga um emprego em um restaurante super famoso, acho que em Nova York, né? É isso? E com isso, ele vai administrar o restaurante do irmão dele, irmão falecido. A gente não precisa dar um spoiler do como, né? Mas está morto. E a gente vê essa jornada dele em tentar cada vez mais fazer com que o restaurante funcione, porque o restaurante está um caos, tanto em limpeza, quanto em funcionários, em equipe, não tem alinhamento nenhum, é angustiante, praticamente. E, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com o próprio luto e com ele mesmo.
Não é em Nova York, é não em é Chicago. Nova...
Não, The Bear, mas o Carme estava trabalhando no restaurante em Nova York.
Isso.
Olha, me testando aqui, todo mundo viu?
É, porque a treta toda é justamente isso. Ele sofre um preconceito quando chega lá, né?
Uhum.
Porque ele era, tipo, o irmão da família que abandonou a família para estudar alta gastronomia.
Uhum.
E era muito conceituado em Nova York. E larga tudo lá para vir... É, herdar esse restaurante, e esse restaurante a galera não recebe ele bem.
Sim, e a pedido desse irmão que morreu também. Esse irmão que morreu deixa o restaurante pro Carme. É importante ressaltar isso também. Inclusive, no, acho que é o sexto episódio, que é o dos peixes, o jantar dos sete peixes. É o episódio...
Da segunda temporada.
Isso, da segunda temporada. É o episódio em que a gente vê como o Carme teve essa ideia de ir para Nova York, porque é quando ele recebe o convite de ir para Nova York.
É meio que toda temporada eu percebi que nessas duas, né? Não sei como vai ser o resto, mas acho que vai se manter.
Sim.
Eles têm um episódio de flashback. E eles têm... Eles têm um episódio de flashback e têm um episódio de caos.
Sim.
E eu acho que esse episódio de caos não necessariamente é o episódio que eles fazem sem cortes, né? Eles,
sim.
Tipo, sem cortes.
É, eles mantêm, eu acho, assim, falando como pessoa que não manja do assunto, eu só aprecio, né? Mas eu percebo que a câmera não tem corte, ela tem um plano sequência, acho que é esse que é o nome.
Isso.
Que continua indo de uma pessoa para outra como se fosse você, com a sua cabeça olhando de um para o outro numa discussão, e isso só faz com que você fique mais estressado, mais junta mais angústia, mais... Ah, sabe? Você fica ali esperando o que vai acontecer. Ah, vai dar alguma merda. Você fica com aquela sensação de que vai estourar alguma coisa.
E dá, né? Porque na primeira temporada é quando eles estão meio que reformulando o cardápio. Aí eles estão abrindo o restaurante pro tipo um iFood, né? Tipo um aplicativo. Aí começa a vir pedido e não para de vir pedido. E o restaurante também abre para os pedidos normais e termina em uma facada.
Sim.
Em sangue, né?
E ninguém morre.
É, ninguém morre, mas assim, é muito caótico e é eu acho que é o auge dessa primeira temporada, esse episódio.
Sim, é o ápice do caos, para eles pararem e pensarem, não, calma.
Que eu acho que não é o último, né? Acho que esse não é o último.
Não, não é o último, porque depois ele ainda conversa com a Sydney de novo.
Diferente da outra temporada, que eu acho que o caos é no último episódio.
É, tudo caminha com problemas, e isso é muito legal, inclusive na série, porque não é um mundo de Poliana. Sempre tem alguma merda, particularmente quem já passou por reforma, tanto de empreendimento quanto de casa, é exatamente aquilo. Quanto mais você fuça, mais merda você acha, mais coisa você acha pra arrumar.
Isso.
E cada vez mais caro fica. Então é uma coisa que avança a reforma do restaurante, mas com problemas. E daí o caos estoura mesmo e fica totalmente disfuncional de novo no final.
Sabe o que eu gostei, fiz gostar também dessa série? Eu estava assistindo na época Pesadelo na Cozinha com o Eric Marcão. E me lembrou muito o Pesadelo na Cozinha.
Eles desligam o freezer à noite.
Isso, porque... É isso, pô. Porque você chega na cozinha... Foi isso que o Carme viu, pô. Ele foi o Eric Jacquin dessa série. Ele viu lá os problemas todos. Tanto no como eu posso dizer? Naquela questão que é, a cozinha é como se fosse praticamente uma dança, né? Que eles fazem ali. Então, cada um tem seu posto. Mas as coisas que acontecem tem um fluxo, né? Um fluxo natural ali. E não existia. Não existia isso. Era uma loucura, né? E ele tenta botar a ordem ali, botar na cabeça das pessoas, e a gente vai acompanhando esses personagens um por um, como eles reagem à tentativa do Carmen de botar a ordem ali. E pra mim, o coração dessa série não é o Carmen. Eu gosto muito da Sydney.
Ah.
Porque ela é a personagem que vem de fora. É, tipo, ela é a gente. Ela é a orelha, né? Como se diz, né? O personagem orelha, que é aquela que vem de fora, que não conhece o que está acontecendo ali. E tudo ela vai conhecer a partir dali. Ou seja, os personagens, a gente vai conhecer igual ela vai conhecer as histórias do passado, que ela não sabe de nada, né? E ela tem aquela questão de, tipo, ah, acabou de sair da faculdade, da universidade, né? Muito... jovem, pouco trabalhada, pouca experiência.
Sim. aquela maturidade de jogo de cintura.
Isso.
Nas situações. E daí ela chega num ambiente que é extremamente estressante, absorve tudo como uma esponja, tenta fazer aquela coisa idílica que a gente aprende na faculdade, porque a gente sempre aprende uma situação ideal que não vai se repetir no mundo real.
A teoria, né? Ela sabe muita teoria, mas não tem a prática.
Sim. E daí, na prática, ela se desespera, tanto que depois tem um episódio que o Carmen fala pra ela que ele ligou pros lugares em que ela trabalhou e todos elogiaram muito o trabalho dela, o comprometimento dela, o conhecimento, mas também apontaram que ela é uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa.
E é mesmo.
E a gente vê que não é. Eu acho que o legal é, eles conseguem lidar com vários personagens, desenvolvendo todos eles e lidando em como eles se relacionam ali dentro. O restaurante acaba sendo um personagem, porque você muda ali dentro. É muito legal isso, muito, muito bacana. Você quer falar do elenco? Você falou que gosta muito da Sydney.
Isso.
Aí, no caso, a atriz dela, que inclusive já ganhou o prêmio. Isso. Por esse trabalho.
O Carmen não é meu predileto. Pra mim, a Sydney pra mim é melhor, porque também eu fui ver... o filme lá que ela faz aqui no Brasil ficou conhecido como Passivonas, né?
Uhum.
É muito bom aquele filme, mas eu já gostava dela de The Bear, e pra mim ela é minha predileta, assim, de longe.
Só melhorou.
É. O Carmen, eu não sou muito chegado dele, não.
Nele personagem ou nele atuação?
Eu não sou chegado nele personagem.
Ah,
nele
tá.
Ator eu entendo completamente, claro.
É um trabalho bem feito, não tem como negar.
Não gosto do personagem Carmen.
Inclusive, o Jeremy, que é o nome do ator, do Carmen, ele retornou em Garra de Ferro, um filme muito, muito bom. Seria muito legal a gente fazer um episódio disso, inclusive, comparando a história real com o burburinho que teve do filme com a história do filme. Uma família de lutadores dada como amaldiçoada, porque todos morreram de mortes, assim, absurdas e misteriosas.
Ah, é um filme com o Jake Gyllenhaal, né? Esse?
Não, esse é Matador de Aluguel. É o remake dos anos 80 com Patrick Schwartz.
Ah,
o Eterno.
Entendi.
Tô sabendo. Mas, além disso, eu não tenho o Carmen como meu personagem favorito. O meu personagem favorito é o Marcos. Eu gosto muito de como ele se dedica no que ele gosta, de quando ele acha a área que realmente faz a criatividade dele aflorar ali, que é a sobremesa, né, a parte dos doces, ele se joga de cabeça naquilo, inclusive atrapalhando o restaurante em alguns momentos, mas é maravilhoso ver.
Não, é legal, mas tu não acha que ele ficou só nisso? O plot dele ficou só isso?
Não, porque também é um amadurecimento, uma coisa de você conseguir evoluir, você evoluir sem prejudicar os outros e também criar uma autoconfiança. Aquela hora que ele tá, porque na segunda temporada ele vai pra Dinamarca treinar, e é Dinamarca, né?
Ele vai pra outro país.
Eu acho que é Dinamarca.
Vai pra Europa.
E ele treina com um chefe, e esse chefe fala pra ele: não é sobre ser o melhor, é sobre sempre seguir o melhor, é sobre tentar alcançar sempre e estar bem com isso.
É na segunda temporada, né?
É na segunda temporada.
Porque a segunda temporada é cheia de participações especiais, assim. Ó, do nada, Olivia Colman. Oh, meu Deus.
Exatamente.
Do céu. Esse cara também, que é aquele ator também que ficou famoso lá em Bandersnatch, Guardiões da Galáxia.
Ele fez Maze Runner também, pois
é. Blade Runner?
Maze Runner. O labirinto lá dos bichos. Mas eu também gosto muito da Tina. Eu comecei odiando ela, aprendi a amá-la.
Não tem como não começar não odiando ela.
Mas eu entendo muito, sabe, ela. Eu entendo bastante essa situação de uma pessoa que já é mais velha na situação, que tá. É aquela máxima de, o cachorro velho não vai aprender truque novo. E ela mostra que não, que isso é totalmente. Ela tem uma profundidade, a hora que ela canta no karaokê, você sente a emoção dela naquela música. É maravilhoso. Eu gosto muito dela também como personagem. E o Rich, né? O Rich, eu não gosto dele como personagem. Eu não consigo gostar dele. Pelo menos esse era o meu pensamento até o episódio em que ele vai pro restaurante treinar.
Isso.
Limpando os garfos. Ali eu vejo um crescimento absurdo. E o episódio também do jantar dos sete peixes. Eu vejo também todo o
passado dele.
Sim, o panorama dos irmãos, né? O tanto que eles carregam de...
O Rich meio que se estragou, né? Foi um cara que se estragou, se perdeu. Ele era um cara amoroso, tanto com a filha, quanto pra ter um plot desse, né? Que a filha é fã da Taylor Swift, né?
Sim,
tem essa história.
Ele se estressa com Taylor Swift.
É. Aí perdeu a esposa, tá, perdeu a esposa por separação. Não,
é,
por,
divórcio,
não por
divórcio.
E ele se estragou por causa disso, né? E o irmão teve o destino trágico, tem o estresse do restaurante. Então ele foi um personagem que a gente começa a acompanhar ele no pior momento.
Sim.
Então é fácil a gente não gostar dele, né? A gente detestá-lo. Normal. Aí Olivia Colman chega, dá uma lição nele e a gente passa a ver
e
um novo personagem.
E uma lição com... É um tapa com luva de pelica. Ninguém, o que eu gosto, o que eu gostei muito é que ele é uma pessoa tão bruta, tão agressiva, tão... Ele briga por tudo, ele explode, não tem nem fusível, já é a granada ali, né, praticamente. E é tão delicado o tratamento, sabe, é tão... E você vê quando... Porque ele acha que o Carme tá fazendo de tudo pra se livrar dele. E, na verdade, o Carme só quer que ele entenda a visão dele. É muito, muito bom. Eu gostei muito do crescimento dele. Mas até lá, até aquele episódio, eu detestava ele. Com todas as minhas forças. Porque é uma pessoa que atrapalha tudo. O andamento de absolutamente tudo.
É, tem outro personagem também que aparece mais pra fazer piada, que é o Neil, né? Que aparece mais pra...
Sim.
Pra fazer piada, pra... consertar as coisas também, né? Que ele é meio que faz tudo, né? Do restaurante. Mas eu tinha visto em algum lugar, porque quando o Deber ganhou prêmios agora, acho que foi no Emmy, é, ele que recebeu o prêmio, fez discurso e tal. E eu vi alguém comentando que ele é tipo um mestre, cuca, de primeira.
Ah,
é, ele é um cara que manja mesmo no negócio. Então ele é meio que o... provavelmente... ele é o cabeça dessa série, se brincar, entendeu? Por isso que ele recebeu...
Entendi.
Não sei se vê aqui, no, por exemplo, no cast de produtor executivo ou talvez roteirista, pode ser que o ator esteja aqui, né? Vou dar uma conferida aqui. Porque para ele receber o prêmio e fazer o discurso do em The Bear, né? Ele não é só um personagem secundário. Ele está de personagem secundário. É o Matt Madison, o nome dele.
Eu não sabia dessa.
É, eu vi alguém comentando essa questão, então... Ele é alguém que manja muito de culinária, dessas coisas. Eu não sei se ele tem canal no YouTube, como ele demonstra isso pra sociedade. Parece que ele tem livro. Não sei como é, mas ele é um cara...
Ele também tem um restaurante com uma estrela.
Pois é, então...
Porque isso também é um conflito muito sério durante os episódios ali, certo? Porque o Carme tem essa questão de que não é um... Não é... É mais um ponto pra pressionar ele, pra aumentar a cobrança que ele já coloca nele mesmo, o fato de ter uma estrela. E pra Sidney é um sonho ter uma estrela. Uma estrela Michelin. Estamos falando de uma estrela Michelin. Que é... o que mede a qualidade de um restaurante, teoricamente.
É, então, aí entra a parte que eu sou um pouco meio controverso, tá?
Eita, é. Começar cedo as controvérsias hoje.
É, eu procurei aqui, ó, realmente, ele, o ator que eu falei, ele é produtor executivo e coprodutor de O Urso.
Uhum.
E ele tem duas séries chamadas Dead Set on Life e It's Super Time.
Uhum.
It's Super Time tem cara de ser uma coisa com comida aqui, ó, que ele é produtor executivo, tá vendo? É, e ele também é redator e tal, então assim, ele tem alguma coisa, algum histórico de saber fazer comida. Então provavelmente essa parte na série ele manja, né? Mas a minha parte polêmica é o seguinte, eu sou contra essa gourmetização que ocorre na série. Porque era um restaurante...
Você queria que continuasse sendo de sanduíche.
É, só que organizado. Entendeu? Assim, eu sou a favor...
Tipo o final da primeira temporada.
É, eu sou a favor de o que deveria ter acontecido ali, na minha opinião. Reduzir o cardápio, ou seja, tinha muita coisa e eles não davam conta de fazer tudo aquilo ali. Então você diminui o cardápio para coisa chave, Só que essas coisas-chave que eles iam fazer seriam excelentes. Então eles teriam pratos excelentes, executivos, e teriam os sanduíches. E esse sanduíche seria o sanduíche de Chicago, entendeu?
O podrão.
Isso. Que não seria mais podrão, mas teria um nível a mais, mas ainda seria um preço legal. E o que tornou no final da segunda temporada, eu comecei a não gostar, porque elitizou demais o restaurante, eu não gostei.
Uma ressalva importante, eu sou de São Paulo, podrão em São Paulo não é uma coisa ruim,
tá?
É uma coisa boa, é um restaurante, é um lanche bom e barato, que você compra na rua, você compra correndo, assim, um verdadeiro fast food, porcaria no sentido de gordura, bacon, que você, o que seu coração mandar.
Valor nutricional.
Valor nutricional negativo. Mas é uma delícia. Um podrão é uma coisa, é um elogio pra gente, não é uma coisa ruim. Mas eu vejo que realmente é uma coisa que não dá pra chamar lanche aqui na Paraíba de podrão, porque inclusive já me xingaram. Já me xingaram. Mas eu juro, quando, se alguém estiver ouvindo e já ouviu alguma menina e aí falar que é um bom podrão e tal, essa pessoa queria tudo de bom pra você, ela não estava reclamando.
Meu Deus dela. Tô falando na cara da pessoa.
Mas é um elogio. Mas, eu não falei
você
na
não
cara
sabia.
Da pessoa. Eu não sabia que aqui não falava.
Mas tu falou na cara do dono.
Eu não falei na cara do dono, eu não sabia que era o dono, primeira coisa.
Então falou na cara do dono?
Não, eu tava conversando na mesa e daí calhou da pessoa estar perto. E eu levei bronca.
Não.
Mas
você explicou.
Eu expliquei. Daí eles falaram, entendi e tal. Mas ficaram meio desconfiados. Acharam que era invenção minha, mas não é. Podrão em São Paulo é diferente. Não é uma coisa ruim, gente. É uma coisa que a gente gosta.
E eu acho que existe um pouco desse debate ali na segunda temporada, quando a Sydney começa a dar uma... Ela faz um tour, né? Gastronômico pela cidade pra ver outros restaurantes, né? Fazer um comparativo, ver coisas boas e coisas ruins, né? Pra levar pro restaurante. E ela começa a ver que muitos restaurantes estão fechando.
Sim.
E muitos restaurantes de nível alto. Ou seja, ficou essa impressão. Será que restaurantes de nível alto não estão se sustentando? Não dá. Não vale a pena, entendeu? Eu acho que tem esse negócio um pouco ali de fundo, que não sei se vai para a próxima temporada esse debate, né?
Pode ser. Às vezes a terceira temporada já começa com uma situação dessa, que sonhar muito alto de uma vez, sabe?
Porque a segunda foi só abril para convidados, né? A gente não viu ainda aberto para o público.
Sim. Agora, sobre o que você falou da questão de não concordar por causa da gourmetização, eu entendo a questão de querer... Porque você imagina... você trabalha fazendo um sanduíche, você tem a opção de aprender a fazer mais, você quer fazer mais, você quer ofertar outros produtos. Isso eu estou supondo completamente, né? Não necessariamente vai ser uma fortuna, eles não entraram no patamar de preço em toda essa questão, imagino que seja porque são ingredientes mais caros, enfim. Mas é legal, deve ser muito bacana para você, para uma pessoa que cozinha, ofertar um prato diferente, pensar numa coisa original para fazer ali. Não necessariamente o mesmo sanduíche, às vezes eles têm o mesmo sanduíche, só que era uma coisa muito do Michael, não do Carme, não é o Carme aquilo. Então, já que o Carme tá tocando o restaurante, ele vai fazer uma coisa dele, que é o que ele apresenta de novo na segunda temporada, no episódio do Jantar dos Sete Peixes. Tudo conecta naquele episódio, na verdade, né? Que ele mostra a fachada do The Bear, o sonho dele, mostra pro Michael, e o Michael meio que passa fora, assim, dá um... não liga. Depois a gente vê o impacto psicológico que o Michael tava, né? Mas vamos começar falando da primeira temporada.
Certo.
A primeira temporada, ela começa no caos, no absoluto caos. Primeiro com muito corte, depois sem corte. Quando começa o primeiro episódio, que tem o Carme ali, a cara dele, ele saindo do trabalho, ele indo pro novo restaurante, aquele bando de nota aparecendo, é o puro suco do caos. E a trilha sonora vai crescendo também, como se fosse... todo mundo vai detestar a referência que eu vou fazer agora. Como se fosse a trilha sonora de Oppenheimer, que vai crescendo até o momento da bomba.
Sim.
Mas é essa trilha sonora que vai te dando um estresse, uma angústia, porque você fica com aquela sensação de que vai explodir alguma coisa. É tipo quando você tá tentando estourar uma espinha, aquele momento antes de estourar de fato, é aquilo ali, aquela pressão, sabe? É aquela sensação.
Você
mentindo.
É muito visceral. É muito visceral.
Eu tenho exemplos bons, é diferente. Mentira, gente, eu tenho péssimos exemplos somente.
Então vamos aproveitar que a gente tá aqui no Cookies Stories. Vou pedir aqui uma bebida gelada para mim, para Moan. Vou ali pedir, Del.
Você vai pedir o quê?
Eu gosto de bebida gelada. Acho que eu vou no ice de caramelo ou no ice de chocolate. O que é que você acha? O seu é o quê? Esse
o
matcha?
Meu é um milkshake de matcha.
Esse
não
aqui.
É o ice, é um milkshake. Aqui, milkshake de matcha. Inclusive, várias pessoas elogiam muito o milkshake de Nutella, viu? Minha mãe entre elas. Alô, mãe.
Fiquei curioso agora.
É bom
então
demais.
Vou
enquanto isso, eu fico refém. Eles ficam meus reféns aqui. Mas, ainda sobre a primeira temporada, você vê tanta trilha sonora aliada de um diálogo muito acelerado de uma voz em cima da outra voz, uma discussão sem fim, faz com que você fique desesperado e tentando entender o que está acontecendo. É uma ambientação muito boa do puro caos de uma cozinha. Que pode ser, né? Não deve ser, mas pode ser.
Então, quem tem ansiedade, essas coisas, né? Como você, né, Del? Como eu, né?
Como todos nós.
Mas Del é impressionante.
É visível, é. Eu me sentia angustiada. A todo momento eu ficava tendo que pausar, respirar um pouco. Eu tinha que pegar o celular às vezes e mexer junto com a série. Não me distraía, tá? Eu também consigo focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. É um superpoder feminino ou de TDAH, essa questão. Mas eu tinha que me distrair às vezes porque gerava um estresse horrível na minha pessoa. Você não sentiu isso?
Depende do episódio, né?
Porque no começo da primeira temporada.
É porque eu fico muito curioso de ver aonde vai dar. E isso me mantém na série. Entendeu?
Sim.
Assim, ah, beleza, onde é que esse caos, onde é que essa loucura vai dar? Como eles vão superar o problema financeiro? Porque eles têm eles têm toda a questão familiar, né?
Uhum.
Então eles têm um parente que é o Uncle Jimmy, né?
Sim, sim.
Tem toda uma
que,
questão familiar.
Inclusive participou de uma série muito divertida que é a Chicago Med. Ele é um psiquiatra lá, eu gosto dele.
Ele é um personagem presente porque ele é o cara, digamos, o agiota da família.
Ele financia tudo.
Isso, a galera chega com uma ideia de projeto pra ele e ele financia, né? Ah, tô com a ideia disso.
Se ele achar bom.
Isso. Tipo, como a gente vê nos flashbacks, no jantar de Natal, né? De família, tal, uma coisa assim. Então, essa questão. Ele começa a primeira temporada com problema financeiro, ele é o cara que vai bancar essas reformas que o Carmen quer fazer.
Sim.
Esse projeto, e só no final da temporada que tem uma solução milagrosa, após um flashback,
uhum.
Né? Uma solução milagrosa para a questão financeira. Mas, tirando isso, o episódio que eu fiquei realmente nervoso foi o do que não teve corte, né?
Uhum.
Que ali realmente dá uma agonia mesmo, porque você fica agoniado, nervoso, caramba, e agora? Porque a Sidney também fica maluca, o Carmen
Sim.
fica maluco, todo mundo fica doido ali, começa a queimar coisa e as coisas que eles estão planejando começam a dar errado, né? Que eles planejaram dar errado.
E não dá só errado, dá errado de uma forma astronômica errado.
Acho que um deles pede demissão na hora, assim.
A Sidney se demite. Ela assim, no meio do caos, ela, não, vou embora, ter mais paz.
Isso.
E você vê pela cara da atriz que a personagem, né, tá ali no limite dela. Tanto que acaba enfacada, né?
Isso. O Rich também merdeiro vendendo droga pra tentar conseguir dinheiro e tal,
Sim.
não sei o quê. Então, aí tem a Sugar, né, que é a irmã.
Uhum, tentando aí lidar com tudo, tentando administrar a situação, estando grávida.
Mas que na primeira temporada a gente não sabe ainda, né?
Não, na segunda temporada. Mas quando ela entra pra administrar tudo mesmo é na segunda. Na primeira ela só tá dando bronca no Carmen mesmo.
Isso.
Porque ela quer que ele coloque pra fora, que ele administre, que ele lute contra os demônios dele, né? Que ele lide com o luto.
E pelo que eu tô vendo aqui dela, assim, os outros personagens, tem o Ibrahim, que, assim, eu acho que a história dele ficou um pouco...
Eu acho que ainda vão voltar na história dele.
Que ele largou na segunda temporada, né? A parada de estudar junto com a Tina.
Ele,
né,
simplesmente largou, mas a questão é por quê. Eu acho que ainda vai pegar muito nesse... num, talvez, transtorno pós-traumático, alguma coisa ligada à guerra, porque tudo de uniforme ele não gosta. Você vê a relutância, ele fala, não quero uniforme. Ah, não é esse tipo de uniforme. Ah, então eu aceito. Quando ele tá limpando a facada, porque é ele que cuida da facada, ele fala da guerra, ele fala como ele fugiu de um país. Então, eu acho que ainda vai chegar tudo nesse ponto, sabe? Tem traumas aí a serem trabalhados ainda. Acho, né, eu, que vai acontecer ainda isso. Além disso, o que a gente ainda pode falar da primeira temporada? Essa temporada, apesar de todo mundo se detestar na primeira temporada, tirando a Sydney, que admira o Carmen até certo ponto, né, porque daí tem o...
Acho que até a gente que tá assistindo é difícil gostar de alguém ali.
Sim. Eles começam a se dar bem. A convivência faz com que eles vão se conhecendo mais, eles vão criando laços. Um vai ajudando o outro. A Tina cria uma admiração pela Sydney, para de ser aquela criatura tão... né?
É, mas a Sydney também aprende a lidar com a Tina.
Sim.
Não é só de um lado, é do outro também.
Sim, e é engraçado porque você vê que é uma coisa quase hierárquica. Eles batem nessa tecla que, é uma hierarquia. Mas eu não queria que fosse uma hierarquia. Daí você vai tentar não fazer e você faz a mesma coisa. Exatamente, você deixa uma hierarquia do mesmo jeito. O que te estressa, você faz estressando os outros. Só que como você está no controle, você não está percebendo que está estressando os outros, porque para você não está sendo estressante. Estar no controle é muito mais prático, muito mais confortável, cômodo, do que estar sendo controlado. Aí eles vão criando faíscas ali e vão percebendo que não é o jeito certo. Depois cada um vai cuidando da sua estação, tudo bonitinho, vai dando certo. E eles terminam na nota positiva, que é o espaguete, que é é como se fosse uma refeição em família, uma refeição calorosa, né? Não é uma coisa que é feita pra vender, é uma coisa pra eles. Então, eu achei muito legal também essa coisa de... essa comida aqui a gente vai rachar, a gente vai comungar aqui.
E tem um plot do videogame também, né?
Sim!
Do arcadezinho lá, que tem um evento dos fãs daquele arcade e tal. É engraçado aqui.
É, todo mundo sendo chamado de incel também, interessantíssimo.
A galera vestida de cosplay dos personagens, indo jogar, fazendo fila do lado de fora do restaurante.
Querendo brigar, inclusive. Mas essa é a primeira temporada, vamos para a segunda. A segunda não começa com caos. Ela começa bem, começa no caos de reforma.
É, até um salto temporal ali, né?
Sim, um salto temporal importante. A gente vê eles tentando, daí a Sugar entra, que inclusive detesta, né? Depois a gente vê no flashback que ela não gosta de ser lembrada do porquê o apelido dela é Sugar, ela não gosta disso.
Me relembra.
Oh, coitada, só que acabou. Porque ela colocou um copo de açúcar em vez de um copo de sal no molho, no gravy, né? E daí tudo ficou com gosto, de acordo com a mãe deles, ficou com gosto de ponche. Alguma coisa assim,
em ponche vez... é doce.
Isso. Ficou com gosto de ponche em vez do que era pra ter gosto. Aí ela ficou chamando a menina de Sugar. Uma mãe assim, nem um pouco disfuncional, né?
Que nada mais é que o Jimmy Lee Curtis.
O
melhor episódio dessa da série, eu acho.
Sim, com certeza. É o ápice de tudo. Inclusive na segunda temporada, pra mim, é o ápice do caos. E também é o episódio que você entende tudo. Por que que os personagens são disfuncionais daquele jeito?
Porque do nada, Bob Odenkirk como padrasto, né?
É.
Ela como a mãe, totalmente, meu Deus do céu. Claro que ela é a mãe daqueles meninos, principalmente do Carmen, né?
Sim.
Carmen tem quem puxar, né?
Tem.
E ela aparece de novo no último episódio, né? Não quer entrar no restaurante, se recusa a entrar.
Uhum.
E o John Bertal, que já tinha aparecido na primeira temporada, né? Como o Michael Benzato, né? O irmão lá.
Uhum.
O dono do restaurante. Mas a segunda temporada, ela é mais tranquila, eu acho.
Sim, ela não tem tanto caos todo o episódio. Os episódios do Marcos, por exemplo, são extremamente pacíficos, extremamente calmos, tranquilos. O que é bom, porque...
Ele
tá
na Europa, né?
É, então, eu também estaria muito tranquila na
fazendo
Dinamarca.
Fazendo docinho na Europa.
Você vê que ele tem uma pressão ali, ele começa, né, se pressionando muito, querendo resultado. E daí ele vai aprendendo o que é o ritmo ali, pra ir no ritmo, com calma. Isso que eu acho legal. A Tina também se abrindo aos poucos. Os episódios dela, quando ela aparece ali, é tranquilo também. Ela fica orgulhosa quando ela pega a faca do Carme, que o Carme dá pra ela.
Isso.
Ela fica toda feliz. O cara, o professor dela elogia o corte dela. Ela fica orgulhosa. Você vê o crescimento de uma pessoa que tá aceitando elogio, que tá aceitando recomendação, que tá se adaptando ali, depois ela vai na festa e é uma pessoa que você vê que é muito fechada. Ela trabalha, sai e ela não, ela se recusa a falar inglês no começo. Ela fala que ela não fala inglês.
É.
E depois o inglês ela está impecável.
Ou seja, ela se recusava de birra, né?
Na verdade. Sim, com certeza.
Ela fazia de sacanagem. Ela entendia tudo que todo mundo estava falando, mas era só para dificultar mesmo, porque ela tinha essa questão.
Eu acho também importante, tipo, é mais tranquila a segunda temporada, mas ao mesmo tempo ela dá uma sensação de que eles não estão indo pra lugar nenhum. No sentido de, pessoalmente, eles com eles estão avançando.
É, o Carme tem aquela questão da amiga do passado, né? Que
sim,
é um relacionamento.
Que ele consegue passar por essa barreira, ele consegue avançar no pessoal, mas no profissional todos parecem meio entalados. A questão do restaurante, o restaurante não anda, os personagens sim, mas o restaurante tá ali parado, não tá dando certo, não tá, a reforma vai, mas ela volta, mas dá problema nisso e naquilo.
Mas reforma tem muito disso também, né? Problema com burocracia,
sim,
liberação de documentos.
Sim, só que daí bate na tecla de eles têm tempo para abrir, eles precisam abrir até tal dia. Tanto que acontece o que acontece.
Isso.
É, a sensação minha da segunda temporada é mais calma, mas você sabe que é uma calmaria dessa tempestade. Você sabe que vai vir alguma coisa ali.
Veio, mas foi interrompida, né? Assim.
Sim, sim.
O final da temporada é aos 45 segundos do tempo que acontece a loucura,
sim,
né? E tem aquela questão também que é meio desenvolvida durante a temporada, né? A Sydney gosta do carro, está apaixonada por ele, mas ela estava tendo alguma coisa com o Marcos também.
Sim, eu acho que é o que eles chamam em inglês de puppy love. É uma coisa de...
Como
coisa
é?
De puppy love.
Puppy?
É, como se fosse de filhote. Sabe quando você compra um filhote e o filhote te ama de coração, ele te segue e fica feliz da vida com você e toda essa atenção, sabe? É essa a ideia. É uma pessoa, é como se fosse uma paixonite. Traduzindo para o português seria mais ou menos isso.
Ela com quem?
Ela com o Carme, no caso, uma coisa de admiração. Ela admira muito o profissional do Carme. O Carme tenta ser educado, tudo. Não estou passando pano, só estou falando. O Carme pessoa também é bem polido, bem na dele. E daí ela começa a confundir as coisas. Não é necessariamente, nossa, estou apaixonada. É porque ela admira o cara tanto que a linha acaba sendo tênue, sabe? É esse sentido. Eu achei que foi uma questão assim, tanto que quando ele vai apresentar a amiga dele, ela é a primeira que responde, eu sou a Sydney, que pena que você está aqui. Aí depois ela para, respira, ela, não, que pena que você teve que ver isso, não, não é uma pena você estar aqui, mas você vê que foi, o ímpeto foi mais rápido ali, hein? Que ela queria realmente falar que foi uma pena, que a menina tava ali.
Isso.
Então, eu acho que não é... Porque ela é muito imatura ainda, ela é nova, você vê que ela quer fazer tudo dar certo a todo custo e é meio que uma... Como é que eu vou falar? Como se fosse uma necessidade profunda dela de fazer tudo dar certo da segunda vez, sabe? Olha só.
Obrigado. Olha, chegou... como descrever, Del? Diga aí.
Como descrever? Vamos lá. Chegou aqui um copo acompanhado com um bilhetinho maravilhoso, recheado de amor, de um maravilhoso milkshake de...
Nutella. Dizendo...
dizendo bon appetit, Luizinho. Olha só, temos até poliglotas aqui na Cookie Stores. É o contrário, o cano come. Olha só.
Não tinha recha.
Que coisa triste. Nós temos um copão aqui cheio de milkshake com Nutella, com um chantilly bem caprichado. Vamos ver as primeiras impressões.
É um...
Peraí, a primeira impressão já se tornou a segunda impressão, tá, vai se tornar a terceira logo logo.
Indicação de Del.
Del sabe indicar as coisas. Em questão de comida, eu me garanto. Mas voltamos para Luiz e seu milkshake. Uma batalha.
Quando a gente parou, sim.
A gente estava falando sobre a Sydney confundir um pouquinho os sentimentos do em relação ao Carmen, em questão de será uma apaixonite, não será uma apaixonite. Mas eu acho que, como um todo, na segunda temporada a gente vê a equipe virando de fato uma família. E eles estreitando os laços que foram criados na primeira temporada, principalmente. E eu acho muito legal também, principalmente, acompanhar o Carmen. Comparando a primeira temporada com a segunda, ele para de ter aquela melancolia, porque parecia que ele sempre estava numa melancolia ali, tão triste, tão segurando tudo, sabe? Segurando uma pressão enorme que não cabia na situação.
E daí, na segunda... Não tem um negócio que ele guarda, parece que é as calças jeans no fogão, né?
Aham.
Ele é muito caótico na casa dele.
Sim,
né?
Totalmente.
Ele vai cozinhar, ele esquece, o TDAH bate, aí ele esquece, o negócio aí queima.
Sim, embalagem, tem embalagem dentro da panela. Aleatório. Ele queima as embalagens tudo. Mas enfim, e daí ele fala depois, né, sobre o incêndio, ele fala que por um momento, pro Marcos inclusive, você só olha o fogo e pensa, minha ansiedade ia acabar se tudo queimasse. E é uma coisa muito, muito potente de ser falada, porque você vê o tanto que ele precisa processar ainda o luto, a ansiedade dele. Depois, na segunda temporada, no episódio do jantar dos sete peixes, você vê o tanto de pressão que ele já tinha nele. Então, uma pessoa que realmente ali precisa do crescimento que ele teve na segunda temporada. Agora, ele cresceu a vida pessoal e a vida pessoal atrapalhou a profissional. Acho que a terceira temporada vai ser o equilíbrio.
Aí perdeu os dois, né? Assim.
É. Acabou perdendo os dois. É. Como é que é? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando? Ele tá com os dois voando, no caso. Infelizmente. Mas é isso. Essas são as minhas notas da segunda temporada. Principalmente o episódio do Sete Peixes lá.
É. Vamos falar desse episódio aí que é o melhor, porque. Tem personagens que a gente nunca tinha visto, né? Que são apresentados pela primeira vez.
Sim.
E a gente vê eles em situações que a gente nunca tinha visto, antes dos desastres acontecerem. Assim, a vida daquela família é um caos, né? Então a gente já percebe. Apesar das piores coisas vão acontecer ainda, né? Na timeline ali dessa história. Mas esse episódio serve para mostrar o porquê eles são caóticos, apesar de tudo. Da onde vem o caos? A criação deles é um caos.
Sim. Você vê a mãe, porque não tem um pai ali. O Lee é um, como se fosse um ficante, certo? Eles não... Tanto que ninguém se refere como pai ali. É sempre... Enfim. Também tem uma certa... Aquela questão, tem um beijo entre a Jamie Lee Curtis com o... O Ronnie, é Ronnie, né?
Que é o Bob Decker.
Isso. Tem uma hora que ele fala, você sabe o tão quão linda você fica quando você não tá falando as palavras direito, porque ela já tá bêbada nesse nível. Também é importante falar que a mãe deles é uma alcoólatra, uma pessoa totalmente disfuncional.
Totalmente.
E você. Esse episódio é uma concentração de causa. Caos, angústia, aflição. Esse episódio eu acho que eu pausei no mínimo umas 10 vezes. para respirar um pouco, porque chegava uma hora que eu não estava respirando. Quando eu via, eu estava com a cara assim no computador já vendo.
É porque primeiro que a cozinha, ela domina.
Sim.
Não aceita ajuda de ninguém. Se
o
alguém for ajudar,
ela chama para ajudar. É quem ela chama para ajudar toda hora.
Mas os outros não. E quando os outros vão ajudar, ela diz para atrapalhar, até que faz a Xuga chorar, né? Xuga chorar.
É um trava-língua já. Então... ela xinga quem se aproxima, quem vai buscar alguma coisa na cozinha, quem vai perguntar se tá tudo bem. Inclusive o episódio começa com os irmãos falando: não pergunte se ela está bem. E você vê o ápice quando perguntam, o ápice da disfuncionalidade dela. Porque termina, a gente já deu tanto spoiler, né? A gente pode falar. Então,
spoiler. Não, quem tá ouvindo isso aqui tem que assistir, né?
É, termina o episódio com ela atravessando com o carro na casa.
Eu acho que ela passou todos os limites.
Todos.
Imagina o roteirista que pensou nisso. E se a gente criar uma confusão tão grande que um joga uma faca, um garfo no outro ali?
Sim.
Ela saia e do nada o carro entra assim.
Sim.
Meu Deus.
E você vê que é uma coisa, é o começo, talvez o começo do que leva o Michael a fazer o que o Michael fez, certo? Então, provavelmente aquela pressão, aquela loucura é o que faz com que o Michael queira, entre mil aspas, se afastar do Carme, para talvez o Carme conseguir ir além do que o Michael foi. Não sei.
Eu não sei qual é a ordem dos flashbacks, se o da primeira temporada é antes ou depois disso. Aquele que mostra que é só os irmãos.
Uhum. Eu acho que é depois já.
É depois?
Não sei. Mas será que só que eles não se reuniam todo ano depois daquilo?
Sem a mãe, né?
Sem o Carme, no caso, também, né? Porque o Carme, aquele foi o Natal que ele participou. Depois ele não participou de mais nada, porque ele tava só em Nova York. Ele
então,
aceita.
Aquele é antes, então.
É. Talvez o começo do caos absoluto que leva para o começo da primeira temporada.
Acho engraçado quando chega aquele outro cara que é meio bobão lá, com um peixe a mais, né?
Uhum. E daí falam que vai dar azar, que não pode, meu Deus do céu.
Não deixa ela ver, não deixa ela ver.
É.
É engraçado.
Meu Deus, e ela totalmente alterada, totalmente, uma coisa. E daí uma conversa começa, depois outra conversa, depois outra. É tanto o assunto junto, não fica confuso, mas cria um ambiente de por causa ali. E daí nesse meio tempo, o momento de calmaria é o andar de cima com o Rich e a esposa dele conversando numa paz, o que é um oposto, né? Porque normalmente o Rich é o centro da confusão, da gritaria, do caos.
Você vê como em tão pouco tempo ele mudou totalmente.
Degringolou totalmente. Mas acho que é isso. Agora, expectativas para a terceira temporada?
Terceira e quarta, né? Dizem que gravaram as duas juntas já.
Ah, é?
É. Ou estão gravando as duas juntas para acabar a série.
Vai acabar na quarta já, com certeza?
É especulação, então.
Ah.
É, a especulação é essa porque resolveram gravar as duas juntas.
Uhum.
Então, dizem que... É para acabar logo, né? Entendeu? Para, tipo, liberar os atores de...
para outros papéis.
Isso.
Sim, é, porque eles tiveram que acelerar, porque o Jeremy, por exemplo, foi fazer Garra de Ferro. Então teve que ter um...
É, o Rich vai ser o Coisa, né? Do Quarteto Fantástico da Marvel agora.
Então vai ser um caos. Vai mudar completamente, né? Porque nós sabemos que a Marvel curte uma transformação... monstruosa dos atores. Monstruosa no sentido de... muito grande.
Não, dele vai ser 100% CGI.
Ah, é, né? Tem isso.
Ele já disse.
Ele vai continuar magro, então vai ter que se... que ser forçado naquela situação de desidratação e
não,
tudo, porque eu sempre achei isso, meu Deus do céu.
Não vai ter nenhuma alteração física.
Ótimo. Prefiro que a pessoa continue saudável do que se submeter a uma situação em que você não está saudável, mas você tem um corpo que é idealizado. Não gosto disso. Enfim.
É, mas eu acho que... estão esticando demais. Para duas temporadas, o que é que vão inventar, entendeu? Acho que para mim a terceira estava bom, mas...
vamos ver. É, vamos ver o que eles pensaram. Eu sinceramente, com o tanto de prêmio que eles têm, inclusive vamos dar uma revisada já já nos prêmios, mas é, eu acho que se eles estão se propondo a isso, vai acontecer uma boa história, porque eles já começaram bem e eles não estão esticando. Essa segunda temporada me sentiu, me fez sentir que eles só deram uma parada, uma diminuída no ritmo para todo mundo ficar bem desenvolvido. Talvez cada um vai seguir seu caminho, não vai nunca existir The Bear.
Na hora das premiações vai ter o Luiz Polêmico, hein?
Olha só, olha, meu Deus. Vamos já então partir para essa? Vamos começar pelo...
Posso
pelos
ser
prêmios.
Polêmico?
Antes de falar mesmo da premiação, ou seja...
Porque teve uma questão aí que teve, por causa da pandemia, teve o adiamento de uma das premiações.
Do Emmy.
Então eles ganharam coisa da primeira temporada quando já tinha saído a segunda.
Sim, mas ainda vai ter outro Emmy esse ano, estão falando, né? Especulações
isso.
Também, mas...
Só que o problema não é esse. Eles ganharam em categoria de melhor série de comédia. Por que eles se encaixam em comédia? Eu não acho comédia.
Eles classificam como comédia e drama.
Drama.
A série se classifica como comédia e drama.
Drama, beleza.
E nunca é um só. O Emmy é a melhor categoria de comédia e drama, acho, não é? E daí o outro é musical e alguma coisa?
Ai, eu fiquei assim, ficou parecendo que eles botaram essa categoria só pra ter chance de ganhar alguma coisa.
Ah, entendi.
Entendeu? Ah, se for pra outro, vai bater com Succession, com não sei o quê.
Ninguém queria bater com Succession.
Mas nessa aqui a gente vai ganhar tudo, entendeu? Ficou parecendo isso.
Eles bateram com quem? Era uma outra. Ah, eles bateram com Beef, que também era comédia, que é treta, né? Da Netflix.
Que também ganhou muita coisa.
Aham. Uhum. E eles bateram com outra também que era interessante, que era bacana. Não lembro. Inclusive, teve.
Que eu acho treta bem pior do que. Assim, é bom. Mas eu acho melhor...
Em qualidade de série.
Em qualidade técnica.
Uhum.
Do que qualidade de história.
Uhum.
Entendeu?
Ah, eu gosto mais de The Bear também, em questão de... Até roteiro. Eu acho a história mais bem desenvolvida. E vai ter uma segunda temporada, né, de treta.
Vai?
Com outra história, outra história.
Tá.
Outra, é tipo Black Mirror, que cada episódio é um negócio.
Sim.
Agora cada temporada vai ser um negócio. Tipo White Lotus. Inclusive, pra quem não assistiu White Lotus, por favor, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Assistam White Lotus.
Exato.
Mas vamos lá. Ganhou prêmio Emmy Melhor Série de Comédia, que já foi o que você falou, né?
Isso.
Competiu com Abbott Elementary, Na Mira do Júri, que é muito engraçado
bom.
Também,
muito
eu
bom.
Gostei bastante. Ted Lasso, também.
Excelente também.
É, Maravilhosa Senhora Maisel, que eu gosto também. Barry, que eu gosto também.
Nenhum da Júlia, não conheço.
Não, Barry é meio paradinho, mas é divertido, eu gosto bastante. É, Vandinha e Only Murders in the Building, que é um lugarzinho especial no meu coração. Eu te influenciei a isso, né, Luiz? No Only Murders.
Muito bom.
Também ganhou melhor atriz em série de comédia com a atriz que faz a Sydney, que é a Ayo Edebiri. Também ganhou melhor ator, que foi o Jeremy Allen White, que faz o Carmen.
Justo.
Sim. É, ganhou por alguns episódios específicos também, se eu não me engano.
Tem como ganhar por episódio?
É, por episódio, tipo, melhor roteiro, né? Você faz de um episódio, porque tem mais de um escritor em cada episódio.
Ah, tá.
Tipo, cada episódio é um escritor.
E a gente já sabe qual é o episódio, né?
É, então, já sabemos qual é o episódio. Vamos ver. Também ganhou um de escrita, Writers Guide, né? Of America Awards, de melhor série de comédia. Também melhor Emmy por ator coadjuvante, pelo Richie, o ator que faz o Richie. Melhor elenco.
Isso tudo da primeira temporada, né? Porque ele não teve a premiação para a segunda.
Isso, tudo da primeira temporada. Também ganhou vários Critics' Choice. Também ganhou Globo de Ouro. É, eles foram o Oppenheimer das séries, né? Foi Oppenheimer e Pobres Criaturas no Oscar, Succession e The Bear em Seven. Tanto o Globo de Ouro quanto o Emmy, tudo foi os dois, foram as duas, né?
É, foram bons anos para essas séries novas, inovadoras aí que... E eu digo assim, polêmica também, você polêmica, foi uma péssima época para adaptações de sci-fi.
Sim, com certeza.
Assisti duas agora que eu tô chorando.
Então, o Enigma dos Três Corpos lá.
É, os Três Corpos e Fundação. Meu Deus do céu.
Você não gostou de Fundação. Eu acho que se Fundação tivesse sido feita por uma pessoa que gosta do material original, como Duna foi feito por uma pessoa que gosta do material original, teria sido melhor. Eu não gostei tanto.
É difícil, gente, é difícil.
Eu tento ao máximo exercer o meu... uma separação, sabe? Tipo, ah, vou fingir que eu não li, mas é muito impossível.
Tanto é que a gente recomendou aí White Lotus, Succession, a gente recomenda The Bear, Only Murders in the Building, maravilhoso também.
Uhum.
Mas eu não recomendo Fundação se você for fã de Asimov.
Não.
A não ser que você... E não recomendo de jeito nenhum o Enigma do Três Corpos. Eu acho muito ruim. Até pra quem não gosta, até pra quem gosta da parada, eu acho muito ruim.
Você conseguiu chegar até qual episódio?
Eu terminei. Não.
Você terminou?
Eu terminei.
Eu dropei.
Pra falar mal mesmo, assim, esse negócio é... Muito
eu dropei. Deixa eu ver...
Não,
eu fui até o quinto episódio, porque me falaram que no terceiro engrenava. Realmente.
É porque tem a virada, né? Tem a explicação daqui.
Mas sei lá, eu acho que não foi o assunto bom pra mim, sabe? Eu sou muito, 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 muito de true crime. Tanto que eu comecei The Bear achando que eu não ia gostar.
Achando que era true crime.
Eu sabia que era sobre um restaurante, eu pesquisei antes. Eu sempre pesquiso a sinopse antes. Desde quando eu fui iludida, eu fui às cegas assim no filme do cinema, eu fui totalmente decepcionada. Fiquei totalmente...
Lembra qual foi?
Lembro. Um filme horrível chamado Poseidon. É sobre um navio chamado Poseidon que vira. Tem um acidente e daí começa a afundar e daí a galera tem que fugir. Enfim, é um filme ruim. Sim. Não é um filme bom, tá? E eu vi que chamava Poseidon e eu achei que fosse sobre mitologia grega.
Ah.
E eu não li nada, eu não vi o pôster, eu só vi o nome e fui.
Vamos fazer o super trunfo, sabe o que eu fui assistir também às cegas, só sabendo que era o diretor?
Ah.
Interestelar.
Ah, não vale. Aí você ganhou. Mas você viu quem era o diretor, eu nem isso, eu só vi o nome. Então você
foi o que me levou ao cinema, foi Nolan.
Você foi menos às cegas do que eu. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar?
Não, a gente explorou absolutamente tudo.
Sim. Tudo que tinha pra falar... Ah, eu vou terminar com um detalhe. Acabou The Bear, Jeremy Allen White foi fazer o quê? Ensaio fotográfico pra Calvin Klein. E parou a internet. Que, pra quem não sabe o que eu tô falando, por favor, pesquisem. É maravilhoso. Pesquisem no particular, tá, gente?
Tá falando do Carmen?
Aham. Uhum. Você não viu?
O rapaz da nota de real, que fizeram esse meme, né? Que ele é o cara da nota de real.
Exatamente. Pera aí.
Essa piadinha.
Vamos...
Não precisa mostrar, não.
Ah, vou mostrar. Ele tem que ser exposto a isso aqui. Calvin Klein já tá na primeira opção. Olha só. Ah, eu queria que tivesse vídeo nessas horas desse podcast. Parou a internet, todo mundo era o que mais falava.
Não chegou
virou,
até mim esse
virou trending topic, se eu não me engano.
Não chegou até mim.
Você vê que absurdo.
Na primeira ou na segunda temporada?
Foi depois da segunda, acho.
Não chegou até
recente.
Mim. E eu já era fã, né?
Pois é. É maravilhoso. Foi porque ninguém esperava que ele ia ser desse jeito, certo? Foi uma surpresa.
Certo.
Aí todo mundo, oh, meu Deus, ele pode ficar bonito assim? Mas tudo bem, vamos encerrar nessa nota super positiva.
É isso. Agradecimento, Gel, a quem?
Agradecimentos à maravilhosa loja que nos abriga no momento, o Cookie Stories. Por favor, gente, quando vocês vierem pra cá, falem que as maravilhosas pessoas do Nerd Bate que indicaram pra vocês. E daí vocês vão ganhar um abraço.
O link está na descrição aí do Instagram, Cookie Stories João Pessoa, né? Você pode também pedir no iFood.
Uhum. E se vocês quiserem comer o que a gente comeu, no caso bebeu, certo? Eu, Del, tomei um milkshake de matcha e o senhor Luiz
milkshake de Nutella.
E estamos saindo satisfeitíssimos daqui. Beijos no coração.
E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Dá um tchau, Del.
Tchau.